Colossenses 1:15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos. Muito obrigado por esse momento tão especial de louvor, onde cantamos, onde expressamos a nossa fé por meio da música e da poesia. Louvamos o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Somos o povo do Senhor. A palavra é do Senhor. Então, Espírito Santo, sopra sobre nós, de forma especial, para a glória do nome do Senhor tão somente. Amém. Amém? O tema da minha mensagem hoje é um convite. Estou trazendo um convite de Deus para vocês, tá bom? O tema da nossa mensagem de hoje é: vem dançar. Então, preste atenção, porque os próximos minutos, não muitos, eu vou estar trazendo e tentando explicar esse convite de Deus para mim e para você. Deus, a Santíssima Trindade, me convida e convida você a dançar. Deus diz: vem dançar. Presta atenção, e o que é que isso tem a ver com o seu momento, com o seu coração e com a sua vida hoje? Você sabe que o Nietzsche, ele escreve sobre um sábio, o Zaratustra. E o Nietzsche, por meio da fala do Zaratustra, assim falava Zaratustra, ele tem um suspiro que o Nietzsche dá, que é tão bacana e tão interessante. Ele diz assim: eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. Vou repetir, olha só. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Mas aí eu fiquei pensando que o texto onde está inserida essa frase é fundamental para tudo aquilo que nós vamos estar conversando hoje. E eu fiz questão de trazer aqui para a gente poder ouvir e prestar atenção, ok? Então vamos lá. Assim falava Zaratustra. Vós dizeis-me: a vida é uma carga pesada, mas para que esse vosso orgulho pela manhã e essa vossa submissão à tarde? A vida é uma carga pesada, mas não vos mostreis tão contristados. Todos somos jumentos sobrecarregados. Que parecença temos com o cálice de rosa, que treme porque o oprime a gota de orvalho? É verdade, amamos a vida não porque estejamos habituados à vida, mas ao amor. Há sempre o seu quê de loucura no amor, mas há sempre o seu quê de razão na loucura. E eu, que estou bem com a vida, creio que para saber de felicidade não há como as borboletas e as bolhas de sabão e o que se lhes assemelha entre os homens. Ver revolutear essas almas aladas e loucas, encantadoras e buliçosas, é o que arranca a Zaratustra lágrimas e canções. E aí ele diz: eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. E ele continua: e quando vi o meu demônio, pareceu-me sério, grave, profundo e solene. Era o espírito do pesadelo. Por ele caem todas as coisas. Não é com cólera, mas com riso que se mata. Então, adiante, matemos o espírito do pesadelo. Eu aprendi a andar, por conseguinte, corro. Eu aprendi a voar, por conseguinte, não quero que me empurrem para outro lugar. Agora sou leve, agora voo, agora vejo por baixo de mim mesmo. Agora salta em mim um Deus. Assim falava Zaratustra. E Nietzsche, que escreveu isso aqui. Quem era Nietzsche? Nietzsche, filho de pastor protestante. Filho de pastor protestante, cresceu dentro de uma realidade vendo aquelas coisas que às vezes é muito comum entre os religiosos, ou seja, o cinismo e a hipocrisia. Lá fora uma coisa, dentro de casa outra. E como Nietzsche viveu durante todo esse tempo, um cara com uma capacidade extraordinária, uma inteligência extraordinária, ele foi crescendo, mas também com esse aspecto histórico da vida pessoal dele. Foi crescendo. E esse Nietzsche, esse filósofo, chamado de o anticristo para muitos religiosos, ele sempre se posicionou com muita veemência, crítico, muito crítico, e ele pegava pesado com tudo, principalmente a religião, mas com tudo que propagasse e que consolidasse negações. Nietzsche não aliviava, de jeito nenhum, com tudo que proclamasse, propagasse ou consolidasse negações. Por exemplo, a negação do corpo, ele pegava pesado. A negação das sensações humanas. A negação do agora, do hoje, do momento. Porque nós somos hábeis em fugir do hoje, do agora e do momento e do presente. E somos levados para o futuro e muitas vezes isso se transforma até em espiritualidade. E toda aquela coisa que não só nos joga para o futuro, mas também que nos puxa para o passado. E então ele pegava pesado com todo tipo de negação que fizesse de alguma forma fazer com que você esquecesse do agora e do presente. Mas ele também pegava pesado com a negação do conflito. As pessoas que negam o conflito e que não querem conflito, que acham que não pode aprender com conflito, uma tolice isso. Mas ele pegava firme. E ele pegava firme com a negação de tudo que se transforma. E ele também não aliviava com toda a construção de idealismos. O idealismo de si mesmo. A gente às vezes faz um idealismo de si mesmo muito sério. Mais grave ainda entre os religiosos é um idealismo doentio e tosco que fazemos sobre Deus. E esse idealismo sobre a vida, idealismo sobre Deus, idealismo sobre os sonhos, todo tipo de idealismo, o Nietzsche não deixava barato. Pegava firme. Aliás, nem Platão escapou de Nietzsche. Nietzsche não aliviou na sua língua e nem na sua pena o próprio Platão. Mas o que é interessante perceber é esse suspiro que é dado aqui. Ah, eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. E vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O pouquinho que eu conheço Deus, o pouquinho que eu conheço Deus, que é pouquinho, entendendo o quanto esse Deus que eu adoro, sirvo e me alegro, é aprontão, porque Deus é aprontão, nunca duvide disso. Se eu, lendo o suspiro de Nietzsche, me senti comovido, eu fico imaginando, será que Deus não ouviu o suspiro de Nietzsche? Então, eu não duvido nada de Deus, cheio de amor e de graça. Até porque a gente não sabe das coisas que acontecem entre os seres humanos e o seu próprio Deus, na hora que Deus resolve se aproximar de maneira séria e forte diante dessa pessoa. Mas o interessante é que essa coisa de divindade que dança, é um negócio que está nas mitologias, que está na mitologia da maioria dos povos mais remotos do Oriente, e também está na mitologia grega. Nós encontramos esse desejo do ser humano por deuses que bailam. E você sabe que na mitologia grega, a Mnemósine, olha o nome da mulher, Mnemósine, que casou com Zeus, eles tiveram 9 filhas, 9 chamadas ninfas, 9 musas. E elas tinham a capacidade, segundo o que os gregos entendiam, era o jeito deles explicarem o inexplicável, que é, portanto, a vida. Elas tinham, segundo eles, a capacidade de inspirar a criação artística e científica dos humanos. E uma das musas, que é a Terpsícore, olha que outra coisa bonita. E sabe o que quer dizer esse palavrão todo? Delícia de dançar. Essa musa era a musa da dança rodopiante. Então essa coisa de divindade dançando é uma coisa que é interessante, porque está em todas as religiões e na maioria das mitologias. Seja na mitologia, seja no pensamento científico, ou na filosofia crítica ao pensamento científico, nós encontramos uma resistência, que eu quero sugerir que é o que está por trás desse desejo de ver a divindade dançar, mas nós encontramos uma resistência a tudo o que é rígido, a tudo o que é delimitador, há uma resistência a tudo o que é inflexível, há uma resistência a tudo o que é castrador, há uma resistência a tudo o que é pesado demais. E quando a resistência a tudo isso que eu acabei de falar se consolida como cosmovisão, como valores, como princípios e como crenças, e invade os espaços públicos, chegando aos centros de poder, onde se controla o bem comum ou o mal comum, para muitos, não poucos, surge uma sensação de porteiras abertas. Porque não estava querendo o rígido, agora foi para o outro extremo. Aí traz uma sensação de porteiras abertas, de liberou geral, e no pior uso da palavra, de anarquia. Então, acontece um movimento pendular, para alguns chamado de retrocesso, que nos devolve para o rígido de novo, porque se estava no rígido, foi para o não rígido, se estava para o não pode, foi para o tudo pode, e virou um negócio de liberou geral, de que pode tudo, e agora pode tudo, o ser humano sem saber lidar com isso, o povo sem saber lidar com isso, o que faz? Vamos voltar de novo para o seguro. Qual que é o seguro? O que é delimitador, o que é inflexível, o que, sem perceber, depois termina se transformando em castrador. E pesado. E pesado. E aí o pessoal volta para um outro cinza. Sem os 50 tons, obviamente. Sem os 50 tons. E volta para lá. Esse movimento pendular, de olhar de um lado essa rigidez, e a religião é ótima para fazer isso, para pintar Deus de maneira rígida. Aquela, eu lembro muito bem quando eu era novinho, porque eu nasci dentro da igreja, e eu me lembro muito bem que tantas coisas boas eu aprendi, sem dúvida nenhuma, mas eu me lembro muito bem do Evangelho do Medo. De Deus como se fosse um Godzilla entrando dentro do jardim, para tentar me pegar. Me lembro desse negócio de ir para o inferno, porque crente é uma bênção, eles gostam de mandar muita gente para o inferno, e os pregadores sem argumento também gostam disso. E aí o que termina acontecendo? Esse negócio todo me trazia o Evangelho do Medo, e a ideia de um Deus castrador, de um Deus que é um Deus delimitador, do Deus do não pode, e os melhores líderes são aqueles que são super, super rígidos. Só que a gente, com o tempo, a gente vai percebendo que não é bem assim. Ser humano é ser humano, ser humano é ser humano, todo mundo igual. Todo mundo igual. E essa imagem rígida de Deus e da religião, termina fazendo tanto mal para a gente, mas tanto mal para a gente, que normalmente quando a gente estava lá e depois vai para o outro lado, aí, meu amigo, a gente enlouquece, a gente fica doido, não é? Aí domingo vira dia de loucura. Aí fica doido, doido. Aí depois tenta buscar um equilíbrio. Mas isso é muito sério, porque isso envolve a minha vida e a sua vida. Talvez você ainda aqui hoje, carregado ou carregada por culpa, com pesos extraordinários sobre a sua relação com Deus, Deus trouxe você aqui hoje para de alguma forma libertar você para a glória dEle. Mas esse negócio de dança é bastante interessante. Por quê? Porque a tradição oriental do cristianismo nos apresenta o conceito fundamental da pericorese. Nesse conceito nós aprendemos o seguinte, de que a Santíssima Trindade dança. Dança. O Deus cristão sabe dançar. E dança muito bem. E dança muito bem. Os estudiosos, os teólogos remotos do cristianismo oriental, eles tinham essa clareza do que significava o conceito da pericorese. Como se, observando três crianças brincando, duas brincando com uma no meio, dando voltas e voltas e sorrindo e brincando, de repente aquela que está no meio saía e vinha a outra que estava fora, e aí ficavam as outras duas girando, dançando, brincando. E assim, numa brincadeira bem tranquila, bem infantil e bem suave, é que surge um conceito extraordinário para começar a se pensar um pouquinho e tentar entender um pouquinho a Santíssima Trindade, o Deus único dos cristãos, que aliás é uma confusão muito grande. São três pessoas distintas em uma única e indivisível essência. E aí tem cara tentando explicar isso, que eu acho uma pretensão absurda. Tem um sábio da antiguidade que ele, eu esqueci dele completamente agora, mas essa frase não é minha, é dele, o esquecido. E ele diz assim, esquecido não ele, o que eu esqueci agora. Ele diz assim, ó, não tente explicar a Trindade, senão você vai ficar doido. Ele não usou a expressão doido, porque aí é um lado mais levítico da frase. Você vai enlouquecer, mas não ignore a Trindade. Porque se você ignorar, você vai perder a sua alma. Está certo que essa frase aí mais assusta do que explica. Eu como do tipo assim, não vou nem perguntar mais nada, eu não é, vou perder minha alma. Mas essa daí é uma coisa que no meio disso tudo é verdade. Não dá para explicar o mistério da Santíssima Trindade. Então os teólogos podem fazer mais ou menos a partir dessa explicação, que é uma explicação de uma metáfora ou de uma imagem. A imagem da pericorese. Dessa dança. E ele compreendendo exatamente isso, que o Deus o Pai, o Deus o Filho, o Deus o Espírito Santo, em uma dança eterna de amizade, amor e unidade, ficam girando, onde de vez em quando o Pai está no meio, o Espírito está aqui, o Filho também dançando, brincando, e depois vira, vem o Espírito, aí fica o Pai e o Filho girando, e depois fica o Filho, e depois fica girando numa amizade eterna, numa brincadeira, numa coisa suave, numa dança aí, chamam de pericorese. Você sabe que os teólogos, eles quando vão falar de pericorese, eles falam assim, olha assim, na teologia, essa palavra significa coabitação, compartilhar completamente a vida um do outro sem, contudo, perder a identidade. Cada pessoa da Trindade se entrelaça completamente com as outras, contém e envolve as outras, e ao mesmo tempo é contida por elas. Esse é um teólogo, Christopher Walker, e ele tem um livrinho bem fininho, bom de ler, facinho de entender, que é o A Dança da Trindade. Mas pericorese, ela chega até nós com duas palavras gregas, que é a primeira, peri, que significa em volta, ao redor, e a segunda palavra, corese, que vem de corém, que significa dar lugar, abrir espaço, rodar. E é de corese, corém, que vem também a palavra coreografia. Coreografia. Então, gente, quando eu olho para a dança da Trindade, para a coreografia da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu encontro quatro coisas. Eu encontro amizade, eu encontro movimento, Eu encontro criação e eu encontro entrega. Amizade. A gente descobre nessa visão, dessa dança, nessa coreografia da Santíssima Trindade, que Deus é um Deus relacional. Absolutamente relacional. Que Deus é amizade. É o nós em um. A Santíssima Trindade é uma comunidade eterna e extraordinária. Portanto, quando a gente olha para a coreografia, para a dança da Santíssima Trindade, a gente encontra amizade. Mas a gente também encontra movimento. E esse movimento não é um movimento de espasmo ou de convulsão. Não é um movimento doente. Não é um movimento rígido e duro. Não. É uma dança alegre. É uma dança singela e suavemente sincronizada. E é interessante porque nessa dança ninguém rouba a cena. Uma hora está o pai no centro, os outros estão brincando em volta, mas aí já troca, o outro está no centro. Ou seja, não existe holofote para um só. É bastante interessante isso. Mas é uma dança inclusiva. Por quê? Porque essa dança, que você olha para a Trindade, essa sensação, inclusive, do que aconteceu, é de que ela está pronta para se abrir, para a roda se abrir. Ela está pronta para poder convidar outros e outras pessoas para poder entrar na dança também. Aí vem a terceira coisa que eu penso quando eu olho para a Santíssima Trindade dançando. Criação. Criação. O Deus relacional, que é o Deus que dança, é o Deus criador. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, Paulo diz, segundo o beneplácito da sua vontade, diz isso em Efésios, o Pai falando com o Filho falando com o Espírito falando com o Espírito falando com o Pai com o Filho, com o Espírito e todo mundo junto, chegaram à conclusão, vamos criar. Vamos criar. Vamos criar. Vamos trazer a criação e as criaturas para a nossa roda de dança, de amor e de unidade. Vamos criar. E aí você encontra essa imagem linda, um Deus autoral que cria pessoas autorais para o louvor da sua glória. Vamos criar. Só que existe uma coisa importante agora nesse instante. Sem entrega, não há criação. Sem entrega, não existe poesia. Sem a entrega do poeta, não tem poesia. Sem a entrega do escritor, não tem obra-prima. Sem a entrega do pintor, não tem pintura. Sem a entrega do escultor, não tem escultura. Sem a entrega do músico, não existe música. Toda criação precisa de entrega, porque sem entrega não existe criação, não tem criação. E foi assim com a Santíssima Trindade. E aí, não só amizade eu encontro nessa coreografia, eu encontro movimento, eu encontro criação, mas eu encontro entrega. É aqui que a gente encontra o Deus sacrificado. Porque antes da fundação do mundo só existia Deus. Agora, para criar todas as coisas, ele tinha que achar espaço onde? Em si. E aí Deus, então, abre um teco em si. Os irmãos, claro, estudiosos, sabem o termo muito importante e muito difícil, que é o teco. Deus abre um teco em si. E nesse tequinho que ele abriu em si, ele cria todo o universo e em expansão. Extraordinário. Ele cria todo o universo em expansão, nesse espaço pequeno que ele abre em si. Deus abre espaço em si para poder criar. Isso é uma entrega. A autolimitação do eterno Criador pela criação. Isso é uma entrega. Mas a entrega das entregas, a Bíblia diz, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso é que é entrega. O sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso é entrega. Nessa dança, existe a realidade do quê? Nessa dança de Deus, ela mostra, revela e ensina um Deus que se entrega. E segundo Paulo, nós, eu e você, os bailarinos recentemente convidados, fomos conhecidos antes da fundação do mundo, porque estávamos lá também. E essa coisa mesmo da Trindade criando e começando a criar, me fez lembrar esse poema, música aqui. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. O apóstolo de Javan nos ensina de forma tão especial essa beleza de um Deus tão cheio de amor, tão cheio de unidade, tão cheio de alegria, tão cheio de graça, tão cheio de glória, tão cheio de prazer. Ficou, né, a impressão que dá às vezes é que a Santíssima Trindade não se aguentava de amor, não se aguentava de amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é amor, Deus não se aguenta de amor, até que Deus, não se aguentando de amor, esparrama amor, transborda de amor, transborda de graça, transborda de misericórdia, transborda de bondade. Porque ele está pronto para poder invadir todas as amizades, invadir todos os movimentos, invadir todas as criações, invadir todas as entregas. Que coisa extraordinária. São essas quatro coisas que eu consigo enxergar na coreografia da Triunidade. Mas aí você pergunta, e o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? O que isso tem a ver com o meu dia a dia, minha realidade? Será que eu vim aqui para ficar ouvindo você, Levi? Parece até que tu fumou. Vamos lá para ver se tem alguma coisa a ver com a sua vida. Deus nos convida para a sua dança e para a sua coreografia na vida como ela é. Não se dança sem os pés no chão. Não se dança sem os pés no chão. Deus nos chama para a sua dança, a sua coreografia, na vida como ela é. Na sua realidade, no seu contexto, do jeito que você vive, na sua agenda, no seu cotidiano. Deus nos chama para a sua coreografia, para nos ensinar a dançar, de forma extraordinária naquilo que você já faz, desde a segundona, durante todo o tempo, no seu dia a dia. O que é que a gente aprende quando a gente olha para a dança de Deus e aceita o convite de Deus que nos chama para dançar? A gente aprende que a gente pode ter uma vida com mais amizade. Uma vida com mais amizades. A sair do polo da inimizade para a amizade. Esses dias que nós temos passado têm sido dias terríveis. Dentro das igrejas, aqui também. Muita gente, por conta de opinião política, passou a odiar, desrespeitar líderes, desrespeitar amigos, desrespeitar membros, desrespeitar pessoas. Perderam amigos, amigos que sumiram da mesa de comunhão. Foram banidos da vida, da existência, não só do Facebook. Mas foram banidos porque ficamos polarizados na inimizade. Na inimizade. E a dança de Deus e a coreografia santa de Deus nos convida. Vem dançar, sai daí, vem para a amizade. Vem para a amizade. Vai, eu aprendo o seguinte, que você só vai conseguir fazer isso se você voltar a andar com Deus. Sem andar com Deus não rola isso. É dançando com Deus, é andando com Deus, que você consegue sair do polo da inimizade para a amizade. Volte a andar com Deus. Volte a dançar com Deus. E convide os outros para também andar com você, junto com Deus, e também dançar junto com você, com Deus. Busque mais mesas de comunhão. Mesa de comunhão. Tira o teclado do computador da mesa. Facebook, Facebook. Tira esse negócio da mesa. Mesa é para você comer. Chama alguém, senta também. Prepara aquele prato maravilhoso chamado afo. Os irmãos sabem o que é afo, claro. arroz, feijão e ovo. Prepara, chama o irmão, senta com ele. Se percebeu que você chamou 2, 3 irmãos, prepara 2, 3 oiudos. Come com a pessoa. Nós precisamos de mais mesas de comunhão. Abandona a gente que joga você contra os outros. Se aproxima de gente que traz os outros para perto de você. Abandona a gente que quando senta contigo, pelo menos na reunião de 3 horas, 4:30 falando mal dos outros. Chama para a mesa de comunhão. Vem para um momento maior. A dança de Deus é a dança que chama você para dançar com Ele, para poder acabar com inimizades e começar a trazer e construir amizades. Na coreografia de Deus, eu vejo um Deus que me chama, para quê? Para fazer amizades espirituais. Mas qual seria a outra coisa? Quando a gente olha para Deus que dança, Deus nos diz com a sua coreografia, sabe o quê? Leva uma vida com mais dança. Você está tão rígido, está tão rígida, nem começou o ano, tu está pesado, tu está pesada. Mano, não é que tu está pesado porque tu comeu muito.